Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim. Agora, para a gente falar de um assunto muito sério para o produtor rural: a questão do financiamento agrícola. Como será que deve acontecer ou que vai acontecer o financiamento agrícola daqui para frente? A gente sabe que o governo está aí numa situação bastante complicada, contingenciamento de recursos, juros ainda elevados, enfim, é uma complicação aí, um rombo para cobrir nas suas contas. Será que vai ter crédito suficiente para atender a agricultura? Melhor, será que vai ter crédito subsidiado aí, aquele crédito oficial para atender o agronegócio? Vamos perguntar para quem entende. Vamos a São Paulo, onde está o Adeniro Vian, diretor do IBD Agro. O Adeniro, durante muito tempo, ficou à frente aí, assessor técnico da Febraban. Ele sabe exatamente onde o calo aperta nesse momento. Ah, Adeniro, seja bem-vindo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O que que a gente pode dizer do financiamento agrícola hoje? Qual é o status desse financiamento agrícola, Deniro?
Tá. Primeiro, obrigado pelo convite, obrigado por abrir esse espaço para a gente conversar com nossos amigos produtores. Nós não esperamos, não podemos e não devemos esperar muita coisa nesse próximo plano safra. O que vai acontecer efetivamente nesse plano safra já está desenhado, né, com informações quentíssimas, tá certo? Nós temos uma grande resistência, primeiro, na redução de taxa de juros. Banco Central e Ministério da Fazenda estão defendendo manter as taxas de juros do tamanho que elas estão hoje, sem nenhuma redução. Primeiro ponto. Segundo ponto, redução do limite de crédito geral, que hoje é de 3 milhões de reais, baixar para 2 milhões e 400 mil. Terceiro ponto, ele quer direcionar os recursos do RO, que é o recursos controlados com taxa subsidiada, exclusivamente para custeio agrícola, tirando o investimento e tirando a comercialização de indústrias. E quer manter o volume de crédito rural somente para microprodutor, ou seja, o pronafiano e o pronampiano, o pronamp, o médio produtor. Tirando todos os outros produtores de financiamento de crédito rural com taxas subsidiadas. Este é o cerne, o miolo do plano agrícola que vem aí.
E por que essas decisões, Adeniro? Aonde que está o problema? Falta de dinheiro? Falta de recurso?
Falta de planejamento, falta de vontade política de criar uma política agrícola para o Brasil. Nós tivemos até esse momento basicamente uma política de crédito focada no crédito, como se a agricultura precisa só do crédito. Nós estamos exatamente na mão invertida de todos os outros países produtores mundiais. Nos outros países, a política, o foco do governo é na comercialização e não no crédito. Ele apoia, ele intervém, ele subsidia a comercialização do produto, de forma que o produtor pode produzir a qualquer preço que ele consiga, mas ele vai ter a garantia de que ele vai ter a comercialização e vai ter a receita. Aqui, nós fizemos, desde que foi criada a política agrícola em 65, em cima de um crédito subsidiado vindo dos bancos. Ocorre que os bancos, eles estão administrando os depósitos à vista. Então, hoje, literalmente, 100% do crédito, ele praticamente vem dos bancos. Então, os bancos é que estão mandando na política agrícola nesse momento. Então, no momento, a partir do momento que os bancos passaram a incentivar a conta remunerada, a transferência automática, saindo da conta corrente, indo para uma conta de aplicação, ele matou o depósito à vista, ele matou o crédito rural.
Que é a
Então,
base,
não vai ter dinheiro.
o depósito à vista é a base do financiamento rural, então, do crédito rural.
100%. O crédito rural, ele é 100% lastreado nos depósitos à vista dos bancos. Muito pouco em caderneta de poupança e muito pouco em investimento. Investimento é basicamente BNDES. Então, hoje, pelo menos nos bancos privados, nos bancos privados, que não tem subsídio na poupança, que é proibido, é certo? Os bancos privados só trabalham com depósito à vista e depósito captado com letra de crédito do agronegócio com as LCAs. Então, são esses dois instrumentos. No depósito à vista, que era o RO, que era o recurso controlado, é certo? Praticamente está estável, estagnado, caindo ano a ano. Mas caindo significativamente mesmo, caindo 5, 6 bilhões em cada ano, safra. Não é aumentando, caindo. Tá certo? E na LCA, os bancos vêm, como o governo, ele lançou a LCA e não fez nenhuma regulamentação, tá certo? Não fez nenhuma exigência que os bancos, ao captar, ele fosse obrigado a reaplicar pelo menos parte daquela captação da LCA no crédito rural. Ele deixou frouxo, deixou correr. O ano passado é que ele veio fazer um direcionamento de 35%, houve uma chiadeira geral dos bancos, porque estavam muito confortáveis em não aplicar nada, ou seja, se apropriar de toda a receita que é vinda da isenção tributária, tá certo? Agora que ele resolveu direcionar 35%, houve uma chiadeira. Propomos elevar para 50%, pelo menos a letra de crédito do agronegócio, que a captação fosse para 50%, para ter um pouco mais de dinheiro no mercado. O Banco Central também é contra isto. Então, nós estamos num ponto que é assim: manutenção de taxa de juros, do jeito que está, menos dinheiro somente para o pequeno e médio produtor, e o resto vai para o mercado, taxa de mercado. Não foi colocada nenhuma transição. Este é o problema. Já tinha identificado que isso ia ocorrer, que já estava ocorrendo, que iria chegar um momento de estresse e ruptura, mas ninguém fez, moveu uma palha para colocar uma política, ou seja, um trampolim ou uma, como diz lá na minha terra, né, uma pinguela, uma passagem para o mundo novo. Então, este ano vai ser um plano bastante simplesinho.
Você está me dizendo então que o sistema de financiamento brasileiro, pecuário, agropecuário, se esgotou, ou pelo menos da forma que vinha sendo até hoje.
100%. Se esgotou, exauriu. Já produziu os efeitos que tinha a produzir e que foram bons resultados, tá certo? Mas este modelo do Sistema Nacional de Crédito Rural já está esgotado. E ainda há uma insistência do Banco Central, uma insistência do Ministério da Agricultura nesse modelo.
O recurso subsidiado, então, pelo que você me disse, vai atender pequenos e mais ou menos médios produtores.
Exatamente. Pequenos, que hoje é o Pronampiano, agricultura familiar, né? E o médio produtor, que é o Pronampiano, dentro do custeio.
Sem
Custeio agrícola.
investimento e sem recursos para comercialização também, né?
Para comercialização, que é basicamente o da indústria, né, da agroindústria, esse recurso deverá ser retirado, as agroindústrias deverão não mais fazer financiamento dentro do crédito rural normal do que ela costumava fazer. E um outro ponto também que está se discutindo bastante é a limitação por cooperativa, ou seja, as cooperativas de produção, cooperativa que tomam crédito. Hoje a regra é quantos agricultores você tem como cooperados, multiplica o número de produtores por um valor fixo, se tem o limite teto que a cooperativa pode tomar. O que se está discutindo é abandonar essa conta e limitar um valor de 400 milhões por cooperativa, até 400, obviamente. O que
Rapaz do
também é
céu.
uma redução significativa.
Então, vai faltar recurso para financiar a agricultura esse ano, Deniro? Dá para falar isso? Ou tem alternativa para atender esse pessoal?
Olha, faltar não vai faltar. Faltar não vai faltar. O importante é quanto que vai custar.
Vai ficar mais caro, né?
Esse é o ponto, tá? Faltar não vai faltar. Ou porque até agora não faltou. Não faltou, mas o quanto que o produtor pagou. Essa é a conta. Porque é uma conta simples. Hoje, o produtor precisa fazer a seguinte continha. Tem uma coisa que precisa aprender a fazer: custo efetivo total da operação. Que funciona assim: se você for ao banco hoje tomar um crédito rural a 9,5% ao ano, Aí o banco vai te vender mais um seguro ou um Proagro, que vai custar algo em torno de 6%. E o banco vai te exigir mais um 2%, que é do projeto. Então você soma 9,5 mais 6 mais 2. O cliente, o produtor rural, já está pagando hoje para o banco 18,5% de juros na operação.
Quer dizer, ilusão
Se é um.
esse juros de 9,5% é ilusão, então. No final das contas, ele está pagando o dobro praticamente.
Sempre foi. É que funciona assim, tá certo? O tal do subsídio cruzado. Não tem nenhum produtor que sai do banco, com raríssimas exceções, é verdade, tá certo? Que sai do banco no final do ano ou no final do mês, dizendo assim: eu paguei 9,5 somente 9,5. Não existe. No final do dia, tem que deixar no mínimo a rentabilidade que se equipara à Selic. Se, não, se, o, se o produtor for um cliente que não rende para o banco, no mínimo a taxa Selic por mês, o equivalente à taxa, se a rentabilidade que o banco está obtendo com aquele produtor não for equivalente à taxa Selic, o banco vai convidá-lo a sair fora do banco, porque ele é um produtor que está dando prejuízo. Então, tem que fazer o custo efetivo total. E sempre que você for fazer, vai dar uma receita superior, porque vem as contrapartidas, entende? Os penduricários. E sempre esses penduricários é exatamente para chegar numa rentabilidade superior à Selic.
Agora, 18%, mesmo que aparentemente elevado aí, ele ainda é competitivo? Ou ele encontra no
Não,
mercado uns juros mais barato, Adenir?
não, não. O produtor, ele tem que fazer o seguinte: se ele tem conta num banco e ele tem crédito no banco, ele já opera com o banco, às vezes é o seguinte, daqui para frente ele tem que pensar assim: escuta, quanto é que vai me custa, quanto é que você me libera de dinheiro e quanto é, qual é o meu crédito e quanto me custa no crédito rural? Agora você vira para outra mesa e diz o seguinte: e aqui, no Mercado Livre, quanto é que você me libera e quanto é que você me cobra?
Vai sair mais
Eu tenho
barato?
certeza de uma coisa. Isso é certeza. Recomendação: pode ir no Mercado Livre que vai ser melhor do que você ficar no crédito rural.
É,
E
Adenir.
sabe por quê?
Por quê?
Sabe por quê? Porque no Mercado Livre você não vai ter, tá, aquela, vamos dizer assim, aquela injeção que o gerente vai te fazer de entregar cópia de nota fiscal, cópia de recibo, ter que fazer fiscalização, ficar com o agrônomo na tua porta, o banco mandar fiscal. No Mercado Livre não tem nada disso. Aportou a garantia, liberou o crédito na conta, tchau e benção.
Pode sair mais barato, então, inclusive, em termos de custo de financiamento.
Com certeza, absoluta. Hoje, se você, o cliente pode chegar lá no banco e falar assim: eu quero 200 mil reais. Para que você vai fazer? Ah, eu vou comprar semente, comprar adubo. Qual é a tua garantia? Minha garantia é tal. Tá certo? O banco, se ele é um cliente tradicional, que normalmente o é, né? O banco vai fazer aquela operação, aportar aquela garantia e liberar para ele. Quanto vai pagar? 16, 17%.
Muito bem.
Porque não tem fiscalização, não tem seguro, não tem nada disso.
Entendi. Ô Adenir, mas teria alternativa ao crédito oficial hoje?
Hoje, na situação que estamos, não.
Não. Nem
Não.
as LCAs da vida poderia ser uma fonte ampliada aí de financiamento?
Meu amigo, quando eu estou dizendo que não, é no seguinte aspecto: política agrícola é para todos os produtores, para todos os produtores brasileiros. E quando estamos falando de linha de crédito, é somente para aqueles que têm crédito, que têm conta em banco e o banco que opera em crédito rural. Estou falando uma coisa um pouquinho diferente disso, você está entendendo? É assim, ó, eu estou falando de uma política agrícola para os agricultores, bancarizados e desbancarizados.
Sim.
Está entendendo? Então, hoje, se você me fala de LCA, pode ser que aquele cliente, se ele tiver a sorte de ter conta num banco e que aquele banco opera com LCA, ele pode conseguir pegar o recurso. Mas se ele está num banco, que aquele banco não quer operar com LCA, ele não vai ter crédito.
É, né?
É. Então, não foi preparada essa travessia. Isso que é o ponto.
E qual que é a saída, Deniro? O que que o produtor pode fazer então?
Ele pode agora ir para a prancheta e começar a fazer conta. Em cima disso que eu acabei de falar, ele vai, vamos dizer, vai meditar agora, tá certo? Vai fazer conta. Espera aí, quanto é que me custa para me implantar com o meu dinheiro? Quanto é que eu tenho de recursos próprios? Se eu for tomar num banco, num um empréstimo na taxa comercial, vai sair tanto. Se eu for tomar um crédito na taxa de crédito rural, vai sair tanto. Ele tem que começar agora a fazer um mix de recursos dele, do banco, da poupança, da LCA, da trading, da cooperativa, para montar o planejamento dele, para montar o orçamento dele.
Não vai ser fácil, exige aí um gerenciamento mais eficiente dele também, né?
Exatamente. Os produtores têm que estar preparados agora para frente para começar a trabalhar com mais a realidade de mercado. E várias realidades de mercado. Uma delas é o custo do dinheiro, o custo do financiamento, o custo da produção. O segundo, prorrogações. Olha, se eu estou numa taxa de mercado, esquece a prorrogação do crédito.
É, né?
Você não vai ter aí uma influência de governo, um manto protetor do governo para fazer essas prorrogações, porque hoje tem uma zona de conforto. Ah, deixa, depois nós vamos lá, fazemos uma passeata lá em Brasília, a nossa entidade vai lá, os deputados, etc., e sai uma resolução do CNE, Conselho Monetário, prorrogando. Na taxa de mercado não tem isso, né? Taxa de mercado é mercado. Você vai pagar o preço de mercado, aquele preço que você melhor conseguir desenhar ou cobrar. Você vai ter O risco ele aumenta bastante se você tem que procurar um seguro, e o seguro você vai ter que estar bem atento pelo conteúdo da apólice, que essa apólice ela cubra efetivamente aquilo que você precisa, não seja uma apólice somente para ser tem o seguro, para cumprir norma. Entendeu?
Entendi, entendi. Vai ser, vai ser.
Liberar, tomar o dinheiro na hora que precisa e não na hora como é hoje, vai lá, faz financiamento do banco, põe todo o dinheiro na conta e já sai pagando juros daquele momento.
Ou seja, a mentalidade precisa mudar também, então, Adenir.
Precisa, precisa. E eu digo que já poderia estar sendo colocado isso para os produtores há uns 5, 6 anos atrás. Não precisava esperar chegar no que chegou.
E essa questão de apoio a pequeno e médio, que ainda sobrevive nesse próximo plano safra, ele tende a acabar também? Ou esses continuam
Não,
protegidos?
isso não. Isso a tendência é de permanência, porque aí é uma questão de política nacional. É uma questão de política de país, tá? Nós temos que, em todos os países do mundo, é assim. Você tem uma proteção dos governos para o pequeno e mini produtor, tá certo? Porque, em último caso, é eles que... Em último caso, não. Em primeiro caso, né? Primeiro momento, é eles é que abastece, a questão de abastecimento interno. Eles são os responsáveis pelo abastecimento interno dos consumidores, do povo brasileiro, você entendeu? Os outros produtores são mais para exportação, né? No ramo industrial. Mas aquele que do agro, do hortifruti grangeiro, esse é o que vem para a feira, que traz o produto para a feira, para o mercado, está entendendo?
Entendi.
Então esse não vai ser desassistido, com certeza.
Só para a gente entender, quando você faz esse contraponto de crédito subsidiado, pelo apoio à comercialização, você tiraria esse subsídio que hoje acontece para o financiamento agrícola e usaria esse recurso para apoiar a comercialização? É essa a ideia? Ou tentaria usar as duas pontas, mas de forma diferente?
Não, é exatamente essa a proposta. Não é a minha proposta, é assim que tem que ser feito, né? Ou seja, em vez de eu ficar subsidiando o crédito e correndo atrás para o cara não desviar o crédito, tá certo? Eu seguro o dinheiro e vou subsidiar se o preço do produto estiver um preço que não com que o produtor não consiga ter o retorno da sua atividade. Ou seja, ele vai ter. Vamos dar um exemplo. Um governo americano, só um exemplo fictício, somente para fixação, tá certo? Para efeitos pedagógicos, vamos dizer.
Perfeito.
Vamos que um produtor americano lá, ele precisa vender a saca de soja a R$ 20. Esses R$ 20, ele vai ter uma margem de lucro de 10%. Ele precisa vender. O preço de venda dele é R$ 20 para ele ter uma margem de lucro para ele sobreviver e continuar na atividade. Tá certo? O que o governo americano faz? Ele acompanha isso. Quando esse produtor vende acima de 20, tranquilo, nada a fazer. Mas quando ele vende abaixo de 20, o governo americano entra pagando a diferença. Por exemplo, se ele vende a 18, ele precisava vender a 20, o governo americano entra pagando os dois. Mas paga mesmo, paga com cheque via correio. Não é falar que vai pagar via Conab, etc., e não vai pagar depois, fica 6 meses para pagar.
Como a gente bem conhece aqui no Brasil, né?
É, quem faz PEPRO e PEP sabe do que eu estou falando.
Exatamente. Mas esse recurso que hoje subsidia o crédito seria suficiente para fazer isso, Denir? Ou precisaria de mais aportes?
Nas minhas contas, é assim, hoje o crédito rural ele atende 25% dos produtores brasileiros. Ou seja, aquele produtor que não está fazendo financiamento em banco, ele já não tem política de crédito para ele, coisa nenhuma, tá certo? Ele não tem política para ele.
Entendi.
Então só tem política, só se beneficia dessa tal política agrícola quem tem conta em banco e tem financiamento no banco. Quem não precisa do banco, quem tem dinheiro próprio, está tocando, não tem política para ele. E este modelo que eu estou falando é um modelo que atenderia 100% dos produtores brasileiros. Ou seja, é suficiente. A resposta é: o dinheiro que subsidia crédito é suficiente com sobra para subsidiar todos os produtores e todos os produtos brasileiros.
Seria inclusive mais justo, então, se essa concepção.
Inclusive para a sociedade que paga a conta, não só para os produtores, que aí incluiria todos, porque a nossa política agrícola e crédito rural hoje ela é excludente, ela não é includente. Ela exclui. Ela exclui todos aqueles que não vai, não precisa do banco, ou que não quer tomar dinheiro em banco e que não quer relacionamento com o banco.
É. Muito bem. Adeniro, só para a gente fechar aqui, então. A tendência é acabar o crédito oficial, então, na sua opinião? Não vai ter de
Não,
onde sair dinheiro?
acabar não,
Ah.
mas reduzir significativamente, sim.
Atendendo pequenos e médios, mais ou menos, né?
Só isso.
Só isso.
Só isso. A
Muito bem.
tendência é essa. Agricultura familiar e médio.
Já começando por esse próximo plano safra, então.
De agora já. Porque não tem jeito. Você tem uma PEC do teto de gasto público e botou como diz o nome, teto. Bateu a cabeça no teto, não tem para onde ir, meu amigo. Você tem que priorizar. E uma coisa que os ministérios não faziam era priorizar. Vou aplicar, tem que priorizar, orçar. Fazer um planejamento, planejar e priorizar. Então agora vão ter que aprender a fazer isso na marra, né? Infelizmente.
Agora, você falando, parece tão claro isso, e por que que é difícil de convencer o governo disso, Adenir? Dessa mudança?
Aí é uma outra conversa, né?
É, né?
É uma outra conversa. Aí precisaríamos desmontar uma série de castelos, né?
Entendo, entendo. É verdade, o Brasil tá complicado mesmo. Mas, meu caro, muito obrigado, viu, pelos seus esclarecimentos. Eu acho que a gente vai voltar a esse assunto, a esse tema. Espero contar com você para nos ajudar a entender. Muitas perguntas devem vir a partir dessa nossa conversa aqui no Notícias Agrícolas. E eu conto aí com seu apoio para a gente esclarecer, ok?
Pode me encaminhar as perguntas, as dúvidas, os questionamentos, os pontos contrários, e estou à inteira disposição para debater esse assunto.
A gente tem algumas perguntas chegando aqui, Adeniro. Só antes de concluir, o João Batista Olive, está participando aqui com a gente.
Olá, João, como é que ele vai? Tudo bem, João?
Ele está perguntando para você o seguinte: você considera que haverá ajuda via PEPRO e PEP para a safrinha de milho?
Acredito que sim.
Ah, é?
Sim. Nós
Mas
vamos ter um problema aí agora, né?
vai ter dinheiro para
Safra
isso?
muito boa, preço derretendo, né? E a coisa vai complicar, né? Vamos ter um estresse aí, principalmente no milho agora, né?
É, né? Mas vai ter dinheiro para isso, Danilo? Com esse contingenciamento, com essa reclamação de.
Eu acabei de dizer uma frase que vai agora ter que ser praticada, que é o planejar e priorizar, certo? Então nós temos lá, tem um dinheiro, e esse dinheiro você vai usar ele para subsidiar crédito para médio e grande produtor, ou vai usar ele para acudir agora quem está com problema já com o produto colhido? O dinheiro não só. Eu acredito que vão priorizar para acudir agora, para dar nessa emergência.
Entendi. Muito bem. Tem o Valmir Dalbelo, ele é de Marcelino Ramos, no Rio Grande do Sul. Com relação ao que foi colocado pelo senhor Adeniro, como fica o produtor no caso de frustração por evento climático quando não tiver seguro? Assistência técnica a nível de imóvel para ele, para você, é dispensável? Conhecendo o meio rural, fica difícil aceitar o simples aporte de recursos e depois ficará à mercê do clima e com seus bens empenhados junto aos credores. A solução não é
Marcelino,
tão simplista.
a minha colocação é muito simples. Marcelino, o governo não priorizou o seguro rural. Deveria ter priorizado o seguro rural como uma ponte de travessia. Você vai tomar dinheiro no mercado, sim, a taxa de mercado, mas vai ter o seguro rural, que eu vou estar junto, vou estar apoiando e vai ter seguro, sim. Então aí o produtor tira o conforto. Mas quando ele solta o produtor no mercado, diz, você vai tomar a taxa de juros. E não tem um seguro rural adequado para ele, o que que o banco vai fazer? O banco vai olhar o lado da garantia, vai reforçar a garantia, por causa da minha empresa, ele vai executar a garantia. Então, é sim um alto risco para o produtor nessa linha. E a assistência técnica é dispensável. Não tem taxa de juros subsidiada, não tem assistência técnica no seguinte aspecto, de crédito. O produtor nunca deve dispensar uma assessoria técnica para melhorar a produtividade, enfim, ter a sua produtividade melhorada, né? A qualidade, então, sempre tem que estar aplicando as novas tecnologias. Mas, por outro lado, para tomar crédito em banco, num crédito comercial, não precisa assistência técnica, não precisa projeto, não precisa nada disso. Quando você vai financiar um carro lá, você vai lá e faz o financiamento, deixa o carro em garantia e pronto. É a mesma coisa.
Muito bem.
Né?
Meu caro, muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos, viu? Obrigado também aos internautas que participaram aqui com a gente. E, como eu disse, a gente vai voltar a falar desse assunto, que é um tema importante, delicado e muda toda a concepção de acesso a crédito, de conseguir levantar esses recursos. Enfim, a gente precisa apontar para o produtor como é que ele faz isso. Sem gastar mais, né? Ou com o menor custo possível para ele, né, Adeniro? E a gente conta com você para tentar explicar isso para ele na nossa próxima entrevista, tá certo?
Estou inteira à disposição e o caminho é, vocês vão ouvir falar muito, pelo menos eu sempre vou falar isso. Custo efetivo total da operação. Para cada operação, calcula o custo que ela te custou mesmo, efetivo. Não é o quanto que o banco falou que é a taxa de juros, é quanto você botou a mão no bolso e tirou para pagar o banco.
Daí ele vai levar susto demais, velho.
Né? Então, isso é muito importante para os produtores e pode contar com a gente para, naquilo que for possível, a gente esclarecer e deixar o pessoal mais aí informados do que está correndo aí nos bastidores.
É isso aí. Meu caro, obrigado, viu? Volto sempre.
Obrigado, igualmente.
Adeniro Vian, diretor do IBD Agro, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável do Agro, conversando aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Não trouxe boas notícias, não, principalmente em relação às expectativas para o novo Plano Safra, muitas mudanças importantes e a dificuldade ou a priorização aí desse crédito que está restrito. Para pequenos e médios produtores, grandes produtores vão ter que se virar aí para conseguir financiar a sua produção. Vamos ver como é que vai ser, a gente vai continuar falando desse assunto nas nossas próximas entrevistas, tá certo? Continue com a gente, muito obrigado pela sua atenção, um bom feriado para você. Na segunda-feira a gente volta com mais informações, mais destaques, novos vídeos, novas entrevistas, para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.